Você vai começar perguntando, nessa manhã houve como uma caracterização do agronegócio em geral, como que ele está funcionando em nível internacional. Eu queria que tu falasses um pouco assim da tua região, do Rio Grande do Sul, quais estão sendo as maiores ameaças do agronegócio para essa região do Rio Grande do Sul.
Então, a região sul do Brasil, especialmente a região do Rio Grande do Sul, é uma área que o agronegócio mapeou para a produção de eucalipto para celulose, né? A produção em grande escala, geralmente com terras compradas pelas transnacionais, e essa produção ela é toda e exclusiva para a fabricação da pasta de celulose, que é exportada para outros países, principalmente Estados Unidos, que hoje é um dos maiores consumidores de papel, né? Que trabalha essa lógica do descartável, né? Essa região ela já vem de uma história de muitos conflitos agrários, principalmente porque é uma das regiões onde concentra grandes latifúndios do Rio Grande do Sul. E o latifúndio, como a gente estudou hoje de manhã, foi tomando uma outra característica ligada ao capital industrial, que é essa produção de celulose, né? E foi vendendo ou substituindo o tipo de produção que ali era cultivado, deixando de cumprir novamente o papel social, né? A função social da terra, e cada vez mais fazendo o processo de expulsão de êxodo rural e de empobrecimento de quem permanece lá também, né? Então, é uma região que pode-se dizer assim, está se tornando um deserto verde, como a gente costuma trabalhar, né? Além de ter um problema gravíssimo ligado à natureza, porque, né? Este deserto verde causa inúmeras situações, desde a questão da tamanha quantia de agrotóxicos, né, que são usados nas plantações de eucalipto, além de provocar um desequilíbrio total na questão das águas e das chuvas, né, as águas, os recursos hídricos, né, no caso, assim, água para beber, a gente está com sérias dificuldades na região, né? Que vai se secando. O eucalipto tem uma capacidade de sugar muita água, inclusive porque os eucaliptos transgênicos que são plantados ali na média de 5 anos, e está se evoluindo para 3 anos, eles já estão em ponto de corte. Uhum. Então, significa que ele vai absorver cada vez mais água do solo para poder crescer mais rápido também, né? E esta interferência do deserto verde na região é tão grande, porque aí quem resiste nessas regiões fica praticamente ilhado. E, inclusive, os animais silvestres saem daí destes espaços de plantação de eucalipto e terminam com a produção de quem está próximo, né? Então, nós estamos lidando com um completo desequilíbrio da natureza ali não só na região sul do Rio Grande, é o caso de Espírito Santo, é o caso de Bahia, né? É o caso de Minas Gerais, né? E é o caso de uma boa parte do Pará também, que tem esse tipo de produção, né?
Luciana, vocês como movimento de mulheres camponesas, acredito que devem ter toda uma linha de trabalho na questão de gênero. Você poderia nos contar como é isso, que tipo de trabalho, quais são as suas exigências como movimento que vocês fazem nesse sentido?
As denúncias do movimento ganharam corpo quando em 2006 a gente ocupou o Horto Florestal da Aracruz Celulose e nós fizemos um ato de reação, de indignação a que vinha sendo construído nos gabinetes, né, tanto do poder público local como do poder das transnacionais locais, né? E este ato de denúncia também fez com que a sociedade acordasse um pouco, pelo menos, para este problema, ou pelo menos que discutisse este problema, mas também nos cobrou uma resposta, né? Então, se a gente não concorda com esse tipo de desenvolvimento de produção agrícola, qual é o nosso modelo? Né? E isso fez com que, especialmente as mulheres que são muito ligadas a essa questão da produção do alimento, nos desafiasse a começar a construir uma resposta que envolvesse essa questão do autossustento, da geração de renda, mas também de todo esse cultivo que faz parte da vida camponesa, que é essencialmente a comida, né? Tanto para si como também para as outras formas, né? E em resposta a isso, associada com as mulheres da Via Campesina, com a Via Campesina como um todo, nós começamos a desenvolver uma campanha nacional pela produção de alimentos saudáveis, né? Com a ideia de quê? Que a gente recupere politicamente o debate dos alimentos e todo o potencial que ele tem, que a gente recupere culturalmente o que significa você comer o que é próprio da tua região, da tua realidade, contra essa padronização do alimento que a gente vive, né? Que a gente recupere o debate da relação do ser humano com a natureza e como é que faz uma relação, diríamos, mais harmoniosa de produção com a natureza, né? E também uma relação econômica, porque a gente sabe de que isso é geração de renda, né? Tanto que as empresas transnacionais hoje estão investindo muito na questão da padronização e venda dos alimentos. Então, assim como tem todo esse efeito dos monocultivos, há essa outra indústria que prima por padronizar coisas que são da subsistência da nossa vida. A comida, a água, né, a terra, essas coisas todas aí. E o movimento lançou essa campanha, e essa campanha tem um efeito muito importante, né? Nós não nos preocupamos em ficar fazendo propaganda somente enquanto um movimento, mas entendemos que isso é uma tarefa do campesinato como um todo, seja no país que a gente tiver, essa ideia de recuperar a soberania alimentar.
E só para terminar, como está funcionando essa campanha? Como a forma em que funciona essa campanha pelos alimentos saudáveis?
É uma campanha que ela visa várias dimensões. Uma das coisas que a gente tem batido muito é essa capacidade de recuperar a nossa soberania. Como que isso se materializa? A gente tem procurado maximizar toda a possibilidade de troca de sementes, de recuperação de sementes crioulas. A gente tem procurado recuperar a questão das matas nativas, das matas ciliares, da questão da produção diversificada e integrada, né? Enfim, que a gente consiga se desafiar a materializar a campanha nesses aspectos bem concretos da vida cotidiana do campesinato. Também no debate das políticas públicas, né? Porque se há recurso para investir milhões numa papeleira, há muitos milhões que podem ser investidos na agricultura camponesa e dessas questões. Então, também é uma questão de pauta de política pública, né? E a outra é essa relação direta campo e cidade, que a gente tem primado muito por estabelecer um canal direto com as pessoas que estão na cidade, né? Seja da reflexão do alimento saudável, como também da própria comercialização com essas pessoas.
Obrigado, Luciana, então.
Eu que agradeço.